Filhos em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta quarta-feira, 2 de setembro. Hoje lá fora, céu encoberto, a ameaçar chuva, a temperatura é de 29 graus centígrados ao microfone. Na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos impõem sanções à procuradora do Tribunal Penal Internacional. A Alemanha diz que o líder da oposição russa foi envenenado com Novichok, já usado para tentar matar um antigo agente russo. Sempre a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Delegação parlamentar da UNITA proibida de visitar o Hospital do Luíge, onde está internada a ativista que foi baleado. Dirigentes comunitários dizem que dinheiro de ajuda às vítimas da seca foi roubado. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções à procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciou o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Pompeo disse que Fakisu Muchochoko, diretor da Divisão de Jurisdição do Tribunal, está também abrangido pelas sanções e avisou que quaisquer indivíduos ou entidades que apoiem materialmente Bensouda e Muchochoko arriscam-se a ser abrangido por sanções. O secretário de Estado americano acusou o Tribunal Penal Internacional de estar a perseguir cidadãos americanos. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo Novichok, usado há 2 anos atrás para tentar assassinar um antigo agente da polícia secreta russa que vive exilado na Grã-Bretanha. Um porta-voz do governo alemão disse que testes em laboratórios alemães produziram provas inequívocas que Navalny foi envenenado com Novichok. O porta-voz diz que os países da União Europeia e da NATO vão discutir uma resposta apropriada. Navalny foi transportado para a Alemanha depois de entrar em estado de coma quando viajava da Sibéria para Moscovo. A Rússia disse que não tenciona investigar o caso porque não há provas que tenha sido cometido um crime. No Zimbábue, o político da oposição, Jacob Ngarivume, foi hoje libertado sob caução após ter passado 1 mês e meio na prisão, depois de ter apelado a manifestações contra a corrupção e a crise económica. A decisão foi tomada num tribunal de apelação que anulou uma ordem de um tribunal inferior que havia recusado a caução. O jornalista Hopewell Chinono, que havia sido preso na mesma ocasião, também foi libertado sob caução. Entretanto, o antigo vice-presidente Phelekezela Mfoko compareceu hoje em tribunal em Harare, acusado de abuso de autoridade. Mfoko, através do seu advogado, negou a acusação. O Canadá, os Estados Unidos, a União Europeia e a Grã-Bretanha estão a discutir a imposição de sanções contra a Bielorrússia, disse a agência de notícias Reuters, citando uma fonte ligada à questão. Essa fonte disse à Reuters que medidas adotadas pelo governo bielorrusso após eleições presidenciais foram repreensíveis e foi tornado claro à Bielorrússia que a situação tem que mudar. A fonte acrescentou que se decidir adotar sanções, isso acontecerá naquilo que chamou um futuro não muito distante. A Bielorrússia, recorde, está a atravessar uma crise política desde as eleições presidenciais ganhas pelo presidente Alexandre Lukashenko, que a oposição diz terem sido fraudulentas. Os Estados Unidos anunciaram que diplomatas chineses terão que obter autorização do Departamento de Estado para visitar universidades americanas ou realizarem eventos culturais com mais de 50 pessoas fora dos terrenos da sua representação diplomática. O Departamento de Estado disse que as medidas foram impostas em reciprocidade a medidas idênticas aplicadas há muito a diplomatas americanos. O Departamento de Estado disse que a partir de agora todas as contas nas redes sociais que pertençam à embaixada ou ao consulado têm também que ser devidamente identificadas como tal.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nós ontem tivemos aqui declarações de um ativista do Uíge que foi baleado na sexta-feira e que se encontra internado no hospital do Uíge. Pois agora o grupo parlamentar da UNITA na província do Uíge, que tinha programado visitar o hospital, foi hoje impedido de o fazer. Muniz Francisco.
O deputado e secretário provincial do partido da UNITA, Félix Simão Lucas.
Infelizmente nós fomos surpreendidos já hoje no momento da visita que havia ordens superiores. Aqui eu acho que é mesmo do governo provincial, encabeçado pelo governador provincial, que orienta que não se pode visitar o hospital. O grupo parlamentar da UNITA não pode visitar o hospital nem tampouco as outras instituições. Portanto, de facto uma situação não boa, não favorável no momento como esse, porque nós queríamos, além das várias questões, primeiro constatar uma situação que vive o hospital, principalmente sobre os acompanhantes pacientes e também sobre a situação da Covid-19, que tem a ver mesmo com quais são os casos, se na realidade temos casos a nível da nossa província, e em que certos serviços do hospital provincial foram retirados, que está criando vários constrangimentos nos cidadãos em termos de consulta externa. E isso, de facto, está a receber muita reclamação a nível da população na nossa província.
De acordo com o parlamentarista, igualmente contrariou a posição do partido no poder quanto às constantes ações de assassinatos e mortes de ativistas no país e na província em particular, atentando para os últimos casos de perseguição e ameaças aos ativistas no Uíge.
Nós, de facto, estamos atentos e queremos esperar que este cidadão saia do hospital sem qualquer problema. Eu penso que nós vamos fazer o acompanhamento devido sobre o caso, não é? E depois vamos então nos pronunciar.
Por sua voz na América tentou a todo custo ouvir a versão oficial do Hospital Geral do Uíge, mas não tivemos sucesso. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
A pandemia do coronavírus veio dar um golpe profundo na economia angolana, que já por si estava no meio de uma grave crise financeira. Isto está a fazer aumentar os níveis de pobreza por todo o país. Um exemplo disso chega-nos da Huila, de onde o nosso correspondente Teodoro Albano nos disse que estão a surgir de todos os lados, quase que diariamente, relatos do aumento de grupos vulneráveis, muitos deles com necessidades básicas, incluindo alimentos. Teodoro.
O retrato da precariedade destes grupos, que incluem deficientes físicos e famílias inteiras, foi evidenciado no encontro no Lubango, que juntou responsáveis municipais da ação social. No município da Matala, por exemplo, tem cerca de 6.700 famílias vulneráveis cadastradas até a data. 220 vivem em condições precárias, enquanto no Lubango, mais de 2.000 famílias padecem do básico para sobreviver. Venâncio Candeeiro, da Seção Municipal da Ação Social do Lubango, descreve um quadro sombrio dos grupos vulneráveis.
Temos pessoas que não têm até o que comer, vêm à procura de nossos serviços. Pessoas que têm dificuldade de aquisição de medicamentos, vão nos hospitais, passam as receitas e não têm como adquirir os medicamentos.
Solidários com o sofrimento de algumas famílias carentes no bairro da Chavola, nos arredores da cidade do Lubango, funcionários de uma instituição bancária juntaram-se para levar ajuda, mas depois de constatar o nível de pobreza, apelaram à sociedade a reagir.
Nesta área as pessoas precisam de muita ajuda. Né? Nós vimos, fizemos aquilo que nos compete. As pessoas, os empresários que acredito que conhecem essa área e sabem muito bem o número de pessoas que cá vivem e que precisam mesmo de ajuda.
Para o ativista social Domingos Fingo, se a situação já era crítica, o quadro social nas comunidades veio agravar-se ainda mais com os efeitos da pandemia de Covid-19. O também diretor executivo da Associação Construindo Comunidades pede políticas públicas claras para inverter a situação.
A insuficiência de produtos, aliada à depreciação da moeda, aliada à falta de água, aliada ao próprio contexto que estamos a vivenciar hoje, torna as famílias cada vez mais vulneráveis. E, efetivamente, houver vontade política para a resolução do problema da água a nível nacional, este grau de vulnerabilidade vai reduzir substancialmente.
O aumento dos grupos funcionáveis na UIL acontece numa altura em que o governador Luís Nunes reclama para si várias ações para atenuar o sofrimento das populações.
Fizemos muita coisa em prol do bem-estar das nossas populações. Cumprimos e fizemos cumprir as promessas eleitorais feitas.
O governador da UIL, durante o empossamento de novos membros de seu governo, nesta segunda-feira. De Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A população da UIL é também uma das afetadas pela seca recente que assolou a região. Agora, os responsáveis de duas organizações não-governamentais, a Rede Terra e a Construindo Comunidades, disseram que o programa de emergência de combate à seca nas províncias do Cunene, Quando-Cubango, UIL e Namibe, lançado há cerca de um ano, foi um fracasso. Em declarações à Voz da América, os dois líderes comunitários denunciaram que muito do dinheiro enviado à região pelo governo foi desviado para outros fins. Venâncio Rodrigues.
As medidas tomadas foram um fracasso, considera Bernardo Castro, mestre em adaptações climáticas e coordenador da Rede de Terra.
O problema da seca não se resolve só injetando dinheiro. Em bom rigor, as medidas tomadas foram um fracasso, porque nós já sabemos que as pessoas com responsabilidade política por o efeito que deveriam implementar com transparência, inclusão e isenção, portanto, gerir de forma transparente esses recursos, muitos desses recursos financeiros foram desviados e as pessoas não foram responsabilizadas. Ainda este ano, na área do Curoca, nós ouvimos do administrador, portanto, a dizer que há fluxos migratórios muito sérios que preocupavam a administração local para outras regiões dentro, portanto, do território, por força exatamente do estresse dos seus ecossistemas que sustentam os seus meios de vida. Portanto, estamos a dizer aqui que tem havido, portanto, um trabalho não muito sério da parte do governo, mas que está a dizimar vidas e a pôr em causa o património não só daquela região, mas o património nacional.
O padre Jacinto Pio Acusanga, responsável da Construindo Comunidades, diz que a grande falha do programa residiu no facto de as iniciativas das comunidades locais não terem sido incorporadas. O conhecido padre dos Gambos também diz que não houve transparência na gestão do dinheiro dado pelo governo.
O exemplo concreto é aquela roubalheira que aconteceu no Cunene, no desvio grosso, milhões e milhões terem desaparecido para, ao invés de servirem de apoio para prover o povo da água, esse dinheiro desapareceu. E então é o resultado que nós temos quando não encontramos, diríamos assim, um meio para o envolvimento da população. Há, por exemplo, pessoas que já estão a ter muita consciência de terem uma produção de mais de um ciclo. Ao invés de dependerem só das chuvas, já fazem rega, procuram nascentes, por exemplo. Há produções artísticas paradas. A indústria das artes, que é na região sul de Angola, é muito rica. Infelizmente, isso não é aproveitado. E sem falarmos da transparência. Se tu não envolves a população ao fazer um programa de envergadura, não espera que essa programa seja transparente.
O governo angolano tinha disponibilizado mais de 23 mil milhões de kwanzas para mitigar os efeitos da seca, que se agravou desde janeiro de 2019, afetando mais de 21 mil famílias. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Nós noticiámos recentemente o genro do presidente Agostinho Neto, Carlos Manuel de São Vicente, teve as suas contas bancárias congeladas na Suíça por suspeita de lavagens de fundo. Na sua conta pessoal, encontravam-se quase 900 milhões de dólares. A Procuradoria-Geral da República continua a manter o silêncio sobre um pedido de esclarecimento que teria sido feito pelas autoridades financeiras da Suíça, conforme foi revelado por um tribunal deste país. O nosso correspondente, Manuel José, conversou com analistas de várias áreas que são unânimes em dizer que este e outros casos mostram que há uma cultura das grandes riquezas serem criadas a partir do poder político e não do trabalho, como ocorre noutras realidades. Manuel.
O Pedro Capracata é jurista e diz não se ter surpreendido com este caso a envolver o marido da filha de Agostinho Neto.
Se algum dia tivermos acesso ao poder, temos meio caminho a andar para acumular primitivamente o capital. É para tirar aquilo que tiver ao nosso alcance. Por isso é que o Eduardo sabe. Se um dia disse, nós estamos acusados de corrupto. O dinheiro que estamos a gastar não é nosso, não é do FMI, nem do Banco Mundial. 3 reais é o que é o 3 reais? É resultado do trabalho da família do Dr. Agostinho Neto? Claro que não. É uma distribuição da riqueza aos familiares do Dr. Agostinho Neto. Por quê? Porque o Dr. Agostinho Neto foi presidente da República algum dia.
O jurista diz que Angola serve apenas como uma lavra. O destino é o estrangeiro.
Essas pessoas, depois de acumular a riqueza, ficam aqui? Claro, não ficam aqui. Aqui é simplesmente uma espécie de lavra e depois vão-se embora. O próprio Jesus Eduardo Santos está onde? Está na Europa, exatamente.
Na análise sociológica, João Sassando entende ser uma questão de mentalidade que foi imposta ao angolano, em que a base para se ter algo passa pelo poder e não pelo trabalho.
A partir do momento que eu consigo poder, eu puxo o irmão, puxo o tio, porque é a nossa possibilidade de sair da indigência. Os líderes não têm conseguido transformar estas independências numa dignidade generalizada. O processo que nós devemos começar a exercitar para ver se daqui a algum tempo nós nos livramos desta situação que é absolutamente vergonhosa. Quer dizer, 900 milhões de dólares, um dinheiro que fazia uma falta muito grande aqui no país para construir o desenvolvimento.
Outra leitura do economista David Kissadila entende que esta forma de pensar no poder como trampolim para a riqueza não é peculiar dos angolanos.
É uma questão de mentalidade, do qual que o enriquecimento tem que vir a partir da caprar-se do poder para fazer-se enriquecer a partir da sua família, a partir dos seus amigos.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
FNLA, um partido histórico de Angola, continua profundamente dividido entre várias facções. O presidente da facção, considerada legal por outros, Lucas Ngonda, demitiu há poucos dias Pedro Mokombe Dalla do cargo de secretário-geral do partido por alegada traição. Em Malanje, entre os quadros da FNLA, há divisão, com alguns a afirmarem que Lucas Ngonda e a sua direção são os únicos que podem garantir a coesão interna. Outros, claro está, discordam. Isaías Soares.
Um membro do Comitê Central da FNLA pela província de Malanje, Augusto Kimujenga Pinto, disse esta quarta-feira nesta cidade que a harmonia e confiança no seio da organização condiciona o seu futuro.
Primeiro, é o próprio militante, os antigos combatentes e veteranos da pátria que esse tanto quanto deram para se conseguir a mesma independência. E o presidente, sendo um representante deste mesmo órgão, com seus efetivos membros, os secretariados nacionais, os redes, não sei se, em vários setores.
Augusto, a favor da destituição do então secretário-geral Pedro Mokombe Dalla, indica o dedo a Lucas Ngonda, que protelou ações do mesmo, que facilitaram a instabilidade que persiste no partido.
O secretário-geral, nesse entretanto, o suspenso, não é algo de me dizer, é um elemento que foi exonerando os membros que o representaram nas províncias, etc., mesmo por telefone. Só foi limitando-se a ouvir o boato sem perder uma confirmação da matéria política. E um dirigente não pode ser assim. Foi-se chamando a atenção quantas vezes o membro do Comitê Central nas reuniões calou-se mais que calou-se. Então, se hoje o presidente tomou medida, nomeou e está a impulsar outros corpos.
Augusto Pinto foi secretário provincial da FNLA em Malanje entre os anos 2016 e 2017. Vozes discordantes, a liderança de Lucas Benguengonda persistem nesta região no país, como é o caso do também secretário provincial da parte de Angola Cabango, Jacinto Cabandadala, que aguarda por um congresso de união para redimir a confusão de longos anos.
É mau trabalho do senhor Lucas Ngonda. O problema dele não gosta de dar conselho. Ele quer que o partido fique distinto, então a área do Lucas Ngonda, o ex-secretário que ele foi exonerado e outros militantes, lá não concordaram. Nós também não concordamos. Essa cidade é o trabalho que o Lucas Ngonda, é o trabalho dele. Nós pretendemos a unificação e vamos num congresso único. Esse é o ponto de vista dos militantes aqui em Malanje.
Aguiar António Laurindo é o novo secretário-geral da FNLA em Angola. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras na Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, sexta-feira vamos ter connosco no Angola Fala Só o conhecido jornalista e ativista, jornalista de investigação, Rafael Marques. Vai estar em debate uma análise de 3 anos da governação de João Lourenço. Rafael Marques, na sexta-feira, no Angola Fala Só. Mande já as suas perguntas para o WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. 1-908-652-4584 para perguntas para Rafael Marques. Cerca de um mês atrás, a Procuradoria-Geral da República entregou ao Estado os órgãos de informação do Grupo Média Nova, em virtude, segundo disse, de terem sido constituídos com o apoio e o reforço institucional do Estado. O grupo, recorde-se, pertencia ao antigo vice-presidente, Manuel Vicente, e aos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Copelipa, todos homens próximos do antigo presidente Eduardo dos Santos. Agora, numa declaração assinada pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o Fórum das Mulheres Jornalistas, o MISA Angola, a Associação de Imprensa Desportiva e a Associação dos Comunicólogos de Angola, estes grupos querem que seja garantido um processo transparente na privatização desses órgãos de informação.
O porta-voz das associações, Teixeira Cândido.
As associações profissionais desafiam o Executivo a designar cidadãos idóneos vinculados às associações profissionais ou não governamentais para acompanhar o processo de transição destes órgãos para a esfera privada. Consideram prioritário que o Executivo dedique o seu esforço na melhoria da qualidade das condições de trabalho dos órgãos públicos, sob sua tutela, como a TPA, Rádio Nacional de Angola, Edições Novembro e Angola, assim como o acesso de todos os cidadãos aos seus serviços, transferindo os órgãos agora recuperados para o setor privado. As associações profissionais recordam que a liberdade de imprensa não é apenas uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado é também aferido pelo grau de efetividade da liberdade de expressão de que gozam os seus cidadãos. Nas sociedades contemporâneas, em que o saber é poder, constitui uma evidência que para se poder exercer uma cidadania consciente, necessário se torna ter acesso ao máximo de factos e opiniões, realidade esta só concretizável mediante a pluralidade de informação e a diversidade de órgãos de comunicação social.
Cândido afirma que as associações profissionais entendem que a hipótese de se transformar a TV Zimbo e a TV Palanca em canais especializados em notícias e desporto agride a pluralidade de informação.
Sujeita os cidadãos angolanos ao monopólio do Estado disfarçado, proibido pela lei de imprensa nos termos do artigo 25, e representaria um retrocesso grave da liberdade de imprensa no país.
Koke Mukuta, Luanda.
Nossa página desportiva, vamos começar hoje com o basquetebol americano, a NBA, onde ontem o Denver fez um milagre. Depois de ter estado a perder a eliminatória com o Utah Jazz por 3-1, venceu 3 jogos seguidos e passou às meias finais da Conferência Oeste. E ontem, no jogo de vida ou de morte para as duas equipas, Denver venceu por 80-78 e com poucos segundos em jogo, a bola de posse do Utah Jazz, que contudo falha o lançamento final e... bye bye. Denver passa assim às meias finais da Conferência Oeste, onde vai defrontar o Los Angeles Clippers. Primeiro jogo é já amanhã. Clippers com muito, muito mais descanso. Hoje vamos ficar a saber quem é o outro semifinalista dessa conferência, a Conferência Oeste. Esse semifinalista vai defrontar o Los Angeles Lakers. Houston e Oklahoma defrontam-se no 7º jogo da eliminatória, empatado há 3 jogos. Quem ganhar, portanto, tem pela frente o Los Angeles Lakers. Os atuais campeões, o Toronto, ontem voltaram a perder frente ao Boston, desta vez por 102-99, no segundo jogo da meia-final da Conferência Leste. Toronto não pode pensar em perder o próximo jogo, que é já amanhã. Hoje, Milwaukee Bucks tem pela frente o Miami Heat, no segundo jogo da sua meia-final desta mesma conferência, a Conferência Leste. Miami Heat venceu o primeiro jogo. E do basquetebol para o futebol. Amanhã começam os jogos da Liga das Nações da Europa, com um bom jogo da Liga A. Alemanha, Espanha. Deutschland, Espanha. Vai ser bom. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos, o US Open. Muitos jogos ontem nos femininos. Vitória Azarenka, da Bielorrússia, não teve azar nenhum. Esmagou Bárbara Haas, da Áustria, por 2-0, parciais de 6-1, 6-1. Haas é que teve azar. Azarenka não perdoou. A inevitável Serena Williams eliminou a sua compatriota Kristi Hahn, também por 2-0. Parciais mais renhidos, 7-5, 6-3. Bye bye, Christy. Fica para a próxima. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, poderá intervir militarmente na província moçambicana de Cabo Delgado, onde rebeldes muçulmanos têm atacado centros urbanos. Ramaphosa disse que a questão está a ser discutida com o governo moçambicano. O académico moçambicano Constantino Marangula disse que a África do Sul tem os meios e experiência para ser efetiva numa intervenção militar nessa zona, mas avisou.
O único problema nisso é um pouco a internacionalização efetiva do conflito. É verdade que o discurso é que ali estamos esperando um problema de terrorismo. Também concordo que seja um problema de terrorismo, mas quando começam a entrar outras potências, também o grupo desses países que financia o terrorismo fortifica ainda mais, agravando o risco de uma duração mais prolongada do problema, né? Em que a solução terá de ser ainda mais militarizado. É provável que a gente precise da força militar, mas também de fato de uma outra abordagem de desenvolvimento social e econômico daquelas todas.
Era o académico moçambicano Constantino Marangula. Ele estava a falar com Ramos Miguel, que vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem sobre esta possível intervenção da SADEC em Cabo Delgado. Isso na segunda meia hora, a cargo do Márcio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 2 de setembro de 2020. Nos próximos minutos, na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, Estados Unidos impõem sanções à procuradora do Tribunal Penal Internacional. A Alemanha diz que o líder da oposição russa foi envenenado com agente neurotóxico Novichok. Político da oposição do Zimbábue foi libertado enquanto antigo vice-presidente comparece em tribunal acusado de corrupção. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta a esta emissão da Voz da América. E para apresentar as notícias, convido o João Santa Rita.
Os Estados Unidos impuseram hoje sanções à procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciou o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Pompeo disse que Fakisu Muchochoko, diretor da Divisão de Jurisdição do Tribunal, está também abrangido pelas sanções e avisou que quaisquer indivíduos ou entidades que apoiem materialmente Bensouda e Muchochoko arriscam-se a ser abrangido por sanções. O secretário de Estado americano acusou o Tribunal Penal Internacional de estar a perseguir cidadãos americanos. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo Novichok, usado há 2 anos atrás para tentar assassinar um antigo agente da polícia secreta russa que vive exilado na Grã-Bretanha. Um porta-voz do governo alemão disse que testes em laboratórios alemães produziram provas inequívocas que Navalny foi envenenado com Novichok. O porta-voz diz que os países da União Europeia e da NATO vão discutir uma resposta apropriada. Navalny foi transportado para a Alemanha depois de entrar em estado de coma quando viajava da Sibéria para Moscovo. A Rússia disse que não tenciona investigar o caso porque não há provas que tenha sido cometido um crime. No Zimbábue, o político da oposição, Jacob Ngarivume, foi hoje libertado sob caução após ter passado 1 mês e meio na prisão, depois de ter apelado a manifestações contra a corrupção e a crise económica. A decisão foi tomada num tribunal de apelação que anulou uma ordem de um tribunal inferior que havia recusado a caução. O jornalista Hopewell Chinono, que havia sido preso na mesma ocasião, também foi libertado sob caução. Entretanto, o antigo vice-presidente Pelekezela Mfoko compareceu hoje em tribunal em Harare, acusado de abuso de autoridade. Mfoko, através do seu advogado, negou a acusação. O Canadá, os Estados Unidos, a União Europeia e a Grã-Bretanha estão a discutir a imposição de sanções contra a Bielorrússia, disse a agência de notícias Reuters, citando uma fonte ligada à questão. Essa fonte disse à Reuters que medidas adotadas pelo governo bielorrusso após eleições presidenciais foram repreensíveis e foi tornado claro à Bielorrússia que a situação tem que mudar. A fonte acrescentou que se decidir adotar sanções, isso acontecerá naquilo que chamou um futuro não muito distante. A Bielorrússia, recorde, está a atravessar uma crise política desde as eleições presidenciais ganhas pelo presidente Alexandre Lukashenko, que a oposição diz terem sido fraudulentas. Os Estados Unidos anunciaram que diplomatas chineses terão que obter autorização do Departamento de Estado para visitar universidades americanas ou realizarem eventos culturais com mais de 50 pessoas fora dos terrenos de sua representação diplomática. O Departamento de Estado disse que as medidas foram impostas em reciprocidade a medidas idênticas aplicadas há muito a diplomatas americanos. O Departamento de Estado disse que a partir de agora todas as contas nas redes sociais que pertençam à embaixada ou ao consulado têm também que ser devidamente identificadas como tal. Um tibetano, membro das Forças Especiais da Índia, foi morto e um outro ferido na explosão de uma mina na fronteira com a China. No fim de semana, forças dos dois países estiveram à beira de um confronto na disputa fronteiriça, tendo a Índia acusada de forças chinesas de provocação. A Índia tem unidades de forças especiais compostas por cidadãos do Tibete ou seus descendentes que fugiram para a Índia após uma fracassada revolta contra a ocupação chinesa em 1959.
Na província moçambicana de Cabo Delgado. Mas para já, vamos a Guiné-Bissau. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a sua organização pode impor sanções a pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional no país. Guterres pediu a criação de um grupo de peritos para analisar a situação no terreno. Os cidadãos guinenses, entrevistados em Bissau por Ansumane Sow, congratulam-se com a decisão do secretário-geral das Nações Unidas ao admitir esta possibilidade de manutenção de sanções aos militares e aos civis que estão a perturbar o retorno à normalidade do país. Ansumane Sow.
Ouvidos pela Voz da América sobre o último relatório do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, cidadãos guineenses congratulam-se com o relatório e esperam a normalização do país o mais rápido possível.
Eu estou de acordo para que aqueles que estão a dificultar o processo de estabilização do país, que sejam sancionados.
Mas, na verdade, que tem que ser sancionado e que ele aprove uma disciplina para o país.
Foi, que é nada complicado, desde que seja justo. Caso alguém esteja a perturbar no país de uma maneira que, bom, desorganizado, organizado e perturbação, se não tem que ser sancionado.
Entretanto, o docente da cadeira de Relação Internacional, Fernando Mandinga da Fonseca, faz uma análise negativa a uma eventual aplicação de sanção, contudo considera menos dramática a medida em relação às outras.
As sanções, ela não é algo positivo do ponto de vista da ética, da moral, até do ponto de vista humano. Ela não é positivo, mas é uma medida menos dramática se considerarmos que poderia haver uma outra medida mais forte.
O analista é da opinião que há sanções que eventualmente são impostas aos civis que estão a dificultar a normalidade institucional comungam com os princípios do funcionamento do Estado de Direito e Democrático.
Poderemos considerá-los que comunga com os princípios, né, do direito e do normal funcionamento do Estado de Direito. Porque no Estado de Direito existem normas, existem regras e, portanto, qualquer um que viola essas regras, as sanções que vieram em decorrência disso, sim, pode ser considerada justa.
Era Fernando Mandinga da Fonseca, docente das Relações Internacionais, sobre o último relatório do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que admite a possibilidade de manutenção de sanções aos militares e aos civis que estão a perturbar o retorno à normalidade institucional. O relatório adianta ainda o envio de peritos para analisar a situação no terreno. De Bissau para a Voz da América. Ansumane Sow.
Obrigado, Ansumane Sow. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América. Uma breve nota ainda referente à Guiné-Bissau. A companhia aérea portuguesa TAP retoma neste fim de semana os voos comerciais para Bissau. Desde março que não havia ligação Bissau-Lisboa por conta da Covid-19. Inicialmente, a companhia só vai realizar um voo por semana. As viagens serão inicialmente semanais, tal como disse, e os passageiros deverão apresentar um teste negativo para a Covid-19. A Guiné-Bissau, recordamos, tem pelo menos 2.200 casos de Covid-19 e já registrou, infelizmente, 38 vítimas mortais. Analistas saúdam a decisão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral de intervir no conflito militar em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, mas dizem que, para além da demonstração da força, é preciso também apaziguar os corações que podem não estar tão felizes como se pensa. Reporta Ramos Miguel, em Maputo.
Foi o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa que anunciou que a SADC está a preparar planos para intervir na província de Cabo Delgado, afirmando que a questão da insegurança está a ser discutida extensivamente com base em briefings do próprio governo de Moçambique. Para o acadêmico Constantino Maringola, a entrada da SADC, em particular da África do Sul, com mais recursos e com mais capacidade, pode ajudar a lutar contra a insurgência, sublinhando que já vai sem tempo nesse particular. Marangula acredita que a experiência da África do Sul, resultante da sua intervenção na República Democrática do Congo, possa ser de alguma utilidade, porque tendo em conta aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, há a questão de inteligência e de controle da fronteira marítima que se deve ter em conta. Acho que a África do Sul está a melhor capacidade para ajudar Moçambique neste conflito. Real Sul.
O único problema nisso é um pouco a internacionalização efetiva do conflito. É verdade que o discurso é que ali estamos esperando um problema de terrorismo. Também concordo que seja um problema de terrorismo, mas quando começam a entrar outras potências, também o grupo desses países que financia o terrorismo fortifica ainda mais, agravando o risco de uma duração mais prolongada do problema, né? Em que a solução terá de ser ainda mais militarizado.
E acreditas que os insurgentes tenham algum apoio local?
É provável que a gente precise da força militar, mas também de fato de uma outra abordagem de desenvolvimento social e econômico daquelas todas zonas. Quer dizer, é preciso se mostrar força, mas ao mesmo tempo que se procura formas de domar os corações e apaziguar os corações, pode ser que não estejam tão felizes assim como a gente pensa que estão.
O político Raul Domingos considera correta a decisão da SADC de intervir em Cabo Delgado, porque o problema de Moçambique é também da região.
Não podemos nos dar ao luxo de pensar que podemos combater o terrorismo em Moçambique sozinho. Precisamos de reunir forças da região, do continente e do mundo. É um fenômeno que passa muitas fronteiras.
Mas a SADC não tem tropas.
Seguramente, dentro daquilo que são as parcerias da região, onde encontrar forças, facilitam a necessidade de recordar que quando foi da guerra de 6 anos, o Zimbábue mandou tropas para cá, a Tanzânia mandou tropas para combater a armamento.
Entretanto, há quem considere tardia a reação da SADC, mas Adriano Vonga entende que o problema é de Moçambique, que acordou muito tardiamente para um conflito que se arrasta há cerca de 3 anos.
Moçambique, mesmo estando a mobilizar mercenários, não está a conseguir deter o avanço e a consolidação da insurgência militar islâmica em Cabo Delgado. É importante.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Moçambique, há cada vez mais limitações para o exercício do jornalismo. A Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa na África Austral, MISA, levanta essa preocupação na rubrica Agenda Africana, que hoje será apresentado por Simeão Ponguane.
O MISA Moçambique reconhece que a liberdade de imprensa está mesmo em crise em Moçambique nos últimos anos, sendo que a guerra em Cabo Delgado agravou o ambiente já poluído.
Estamos a enfrentar a crise política e militar. Primeiro, no centro, houve o entendimento que houve, mas já este problema da junta militar. Mas vamos para um processo muito importante, que é o norte do país. O que aconteceu? Não houve uma aceitação logo de princípio. Não é? E sempre onde há guerra e onde há um efeito negativo da governação, a tendência é tentar ocultar para ver se resolve o problema. Então, os primeiros sinais foram as limitações. Há um instrumento que nós advogamos, que foi revogado, o decreto 40/2018, o decreto das taxas. Está plenamente relacionado com o problema de lá do norte. Por quê? Porque na medida em que se ia ocultando, havia uma pressão, e depois isto começou a sair na imprensa estrangeira. Então, houve uma tentativa, uma medida de limitar até a imprensa estrangeira, para não tirar esses factos. E lembre-se também, as próprias dívidas ocultas têm como fonte inicial a imprensa estrangeira. As grandes crises da governação e os grandes expositores das crises de governação foram em primeira linha a imprensa estrangeira. Então veja como é que sai o decreto 40. Foi exatamente para atacar esta linha. Então, para dizer o quê? Tudo isto foi uma resposta. Que um sistema que se sentiu pressionado com problemas que não são da imprensa olhou para a imprensa como o culpado. Mas a imprensa, efetivamente, nunca esteve culpada nisso.
Ernesto Nhanal, diretor executivo do MISA Moçambique. O Sindicato Nacional de Jornalistas lamenta a falta de unidade entre jornalistas dos setores público e privado nesta altura em que a liberdade de imprensa está sitiada.
Nós temos um código de ética e de deontologia que o subscrevemos. Mas nem todos o cumprimos. ou violamos sistematicamente.
Consta que nos últimos 3 anos foram registrados pelo menos 75 violações à liberdade de imprensa em Moçambique. Pelo menos um jornalista está desaparecido há mais de 3 meses. Analistas independentes são raptados, fisicamente agredidos ou ameaçados.
Sofreu um atentado no dia 31 de dezembro de 2019, que até hoje não foi esclarecido. Preocupa-nos ter um trauma psicológico que isso fica, mas o país que nós escolhemos, não temos outro país para ir. Eu não tenho uma outra nacionalidade, eu sou moçambicano. Então, por isso acredito que o país que eu escolhi para viver, desenvolver uma atividade, contribuir com o nosso saber é Moçambique.
O medo instalou-se nas fileiras de jornalistas em Moçambique.
Falemos agora da luta contra o terrorismo no continente africano envolvendo os Estados Unidos, isto porque há uma avaliação que faz parte do novo relatório divulgado por o inspetor-geral do Departamento de Defesa e que surge num momento em que esforços liderados pelos Estados Unidos tiveram que se ajustar e, em alguns casos, reduzir a atividade por causa do coronavírus que se espalha pelo continente africano. Tem os detalhes desta notícia a minha colega Ana Guedes. Ana.
A avaliação faz parte de um novo relatório divulgado pelo inspetor-geral do Departamento da Defesa e surge no momento em que os esforços liderados pelos Estados Unidos tiveram que se ajustar e, em alguns casos, reduzir as atividades por causa do coronavírus que se espalha pelo continente. Em vez de desacelerar os grupos terroristas, o relatório alerta que a disseminação da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, parece ter dado a muitos deles novas oportunidades de expansão. Os avisos sobre a resiliência da Al-Qaeda e afiliados do Estado Islâmico na África não são novos. O jornal Stephen Townsend, chefe do Comando para a África dos Estados Unidos, alertou os legisladores americanos há meses que esses grupos estavam em marcha e a tornarem-se cada vez mais ambiciosos. Se o ISIS conseguir criar um novo califado ou Al-Qaeda, eles o farão, disse ele em março. Em relatório divulgado em julho, o inspetor-geral do Departamento de Defesa relatava que a atividade terrorista em África parece estar ultrapassando os esforços dos Estados Unidos, da Europa e da África para combatê-la, disse. Apesar de algum sucesso, incluindo uma operação liderada pela França em junho no norte do Mali, que matou o emir da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, Hakim, com a ajuda dos Estados Unidos, várias autoridades temem que os focos de terror na África estejam cada vez mais quentes. Uma área de preocupação é a África Oriental, onde oficiais militares dos Estados Unidos dizem que até 10 mil combatentes da Al-Shabaab, afiliada à Al-Qaeda, continuam a gozar de liberdade de movimento, permitindo-lhes realizar ataques que o relatório do inspetor-geral descreve como de níveis historicamente elevados. Dados compilados pelo projeto Armed Conflict Location and Event Data, ACLED, indicam que Al-Shabaab realizou 608 ataques durante 3 meses, de abril a junho, e 568 incidentes durante o primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, as más condições climáticas e a falta de recursos limitaram os Estados Unidos a apenas 7 ataques aéreos contra o grupo terrorista, em comparação com 33 durante os primeiros 3 meses do ano. Oficiais militares norte-americanos também expressaram preocupação com a África Ocidental, onde os afiliados da Al-Qaeda e do Estado Islâmico conseguiram expandir as suas operações no Sahel Ocidental e nas regiões do norte de vários países costeiros. Em particular, o Comando para a África dos Estados Unidos diz que tanto o Estado Islâmico África Ocidental quanto o Boko Haram beneficiaram com a disseminação do coronavírus, causando estragos nas comunidades forçadas à autoquarentena. O relatório também alertou sobre perigos crescentes no Norte da África, especificamente o Estado Islâmico na Líbia, que esteve relativamente quieto até maio. O Estado Islâmico Líbia retomou os ataques em pequena escala na região desértica do sul, disse O'Donnell. Um relatório recente das Nações Unidas, baseado em inteligência de um Estado-membro, diz que o ISIS Líbia tem provavelmente apenas algumas centenas de combatentes, mas pelo menos um serviço de inteligência avisa que o grupo pode estar a crescer, reunindo até 1.400 combatentes sob a sua bandeira. E embora as autoridades americanas acreditem que a estimativa menor seja mais precisa, há preocupações crescentes de que a guerra civil em curso na Líbia e o influxo de milhares de mercenários e combatentes estrangeiros possam criar condições que permitem que o Estado Islâmico prospere. O Comando para a África dos Estados Unidos estima que até ao final de junho mais de 7 mil combatentes sírios migraram para a Líbia, a maioria com a ajuda da Rússia ou da Turquia. As autoridades americanas acreditam que o número crescente de combatentes sírios pode ter ligações anteriores com organizações terroristas, embora muitos deles provavelmente estejam a lutar na Líbia por razões financeiras ou pessoais. A maioria dos combatentes sírios, cerca de 5 mil, parece estar a lutar com mercenários turcos e tropas para apoiar o governo de acordo nacional da Líbia.
No Uganda, a Covid-19 criou um novo normal para as crianças em idade escolar que aprendem por aplicativos de vídeo e canais de transmissão. Mas, embora muitos adotem um novo padrão, nem todas as famílias podem pagar pelos dados ou mesmo pela eletricidade para estudar através da televisão.
Musa Sesanuania, um menino ugandês de 14 anos de idade, domina a arte do assentamento de tijolos. Ele deveria estar no liceu lançando a base da sua educação, mas desde que Uganda fechou as escolas em março para conter a disseminação do novo coronavírus, Sesanuania tem poucas opções.
Durante as férias escolares, ainda leio os meus livros. Se ganharmos dinheiro, ligamos a TV e seguimos as aulas. Mas eu também faço descartes, então não passo todo o dia em casa.
Ao contrário das famílias que são financeiramente capazes de estudar online, os Sesanuania nem sempre podem pagar a energia necessária para assistir às aulas na TV estatal ou pagar uma assinatura diária de 3 dólares. A sua mãe, Naiga Rashidat, diz que os últimos 5 meses foram difíceis com os 3 filhos em casa.
Eu não tenho eletricidade. Até comprei um novo aparelho de televisão para eles, sabendo que o usariam para estudar. Mas há momentos em que até a bateria solar não carrega e a televisão desliga.
Uganda prometeu comprar televisores e rádios para comunidades pobres com crianças em idade escolar, mas ainda não o fez. Espera-se que uma garantia de empréstimo de 150 milhões de dólares do Banco Mundial em julho ajude a fornecer materiais de aprendizagem para estudantes em todo o país. Mas alguns responsáveis educacionais do Uganda dizem que o dano já foi feito, incluindo propriedades escolares que foram vendidas ou ficaram desocupadas. Mulindwa Ismail é diretor interino da Educação Básica.
Algumas cadeiras estão comidas por formigas. Assim, quando reabrirmos as escolas, talvez precisemos reabastecer para comprar outro conjunto de móveis. Mas, dito isso, perda de empregos para os professores, perda de propriedades. Mesmo perdendo os nossos alunos, estamos preocupados que uma grande percentagem possa não regressar à escola.
Grupos de caridade e educação, como o ESO, que significa capacidade em Kiswahili, dizem que Covid-19 causou uma crise de saúde e educação. Quando as escolas finalmente reabrirem, diz a diretora executiva da UESO, Mary Goretti Nakabugo, as crianças terão que recuperar o tempo perdido.
O ponto de partida será tentar fazer uma avaliação simples para entender o nível em que cada uma dessas crianças se encontra. Do contrário, se tomarmos como um todo, muitos deles vão ficar para trás e os que vão ficar são principalmente os das famílias de baixa renda.
Enquanto isso, o Ministério da Educação de Uganda está a planear uma campanha dirigida aos pais para incentivar o ensino em casa.
Caminhando para o final, o desporto.
Nossa página desportiva, vamos começar hoje com o basquetebol americano, a NBA, onde ontem o Denver fez um milagre. Depois de ter estado a perder a eliminatória com o Utah Jazz por 3-1, venceu 3 jogos seguidos e passou às meias finais da Conferência Oeste. E ontem, no jogo de vida ou de morte para as duas equipas, Denver venceu por 80-78. E com poucos segundos em jogo, a bola de posse do Utah Jazz, que contudo falha o lançamento final e... bye-bye. Denver passa assim às meias finais da Conferência Oeste, onde vai defrontar o Los Angeles Clippers. Primeiro jogo é já amanhã. Clippers com muito, muito mais descanso. Hoje vamos ficar a saber quem é o outro semifinalista dessa conferência, a Conferência Oeste. Esse semifinalista vai defrontar o Los Angeles Lakers. Houston e Oklahoma defrontam-se no 7º jogo da eliminatória, empatado há 3 jogos. Quem ganhar, portanto, tem pela frente o Los Angeles Lakers. Os atuais campeões, o Toronto, ontem voltaram a perder frente ao Boston, desta vez por 102-99, no segundo jogo da meia-final da Conferência Leste. Toronto não pode pensar em perder o próximo jogo, que é já amanhã. Hoje, Milwaukee Bucks tem pela frente o Miami Heat no segundo jogo da sua meia-final desta mesma conferência, a Conferência Leste. Miami Heat venceu o primeiro jogo. E do basquetebol para o futebol. Para Lionel Messi, o pai de Messi chegou a Barcelona, onde hoje se foi reunir com o presidente do clube, Josep Bartomeu. A sua chegada, Jorge Messi, disse apenas que vai ser difícil o seu filho permanecer no Barça. Negou contactos com o Manchester City para a transferência de Lionel Messi. Amanhã começam os jogos da Liga das Nações da Europa, com um bom jogo da Liga A. Alemanha, Espanha. Deutschland, Espanha. Vai ser bom. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos, o US Open. Muitos jogos ontem nos femininos. Vitória Azarenka, da Bielorrússia, não teve azar nenhum. Esmagou Barbara Haas, da Áustria, por 2-0, parciais de 6-1, 6-1. Haas é que teve azar. Azarenka não perdoou. A inevitável Serena Williams eliminou a sua compatriota Kristi Hahn, também por 2-0. Parciais mais renhidos, 7-5, 6-3. Bye bye, Christy. Fica para a próxima.
E com o desporto chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Nesta segunda parte tivemos como títulos de destaque nas notícias: Estados Unidos impõem sanções à procuradora do Tribunal Penal Internacional, a Alemanha diz que líder da oposição russa foi envenenado com agente neurotóxico Novichok. Líder da oposição no Zimbábue, ou político da oposição no Zimbábue, foi libertado enquanto antigo vice-presidente comparece em tribunal acusado de corrupção. Mariano Bartolomeu na produção e Amécio Miguel ao microfone. Foi um prazer estar na vossa companhia. Voltamos já para a terceira e última parte desta emissão. Boa noite.
Thank you.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é +1 908-652-4584. Na assistência de produção, Lio Sahilo. Na edição e apresentação, Amêncio Miguel. Votos de boa escuta. Títulos de destaque nesta emissão da Voz da América, 2 de setembro de 2020. Estados Unidos impõem sanções à procuradora do Tribunal Penal Internacional. A Alemanha diz que o líder da oposição russa foi envenenado com agente neurotóxico Novichok. Político da oposição do Zimbábue foi libertado enquanto o antigo vice-presidente comparece em tribunal acusado de corrupção. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro, em destaque nesta emissão, a rubrica Agenda Africana, na qual o nosso colaborador em Maputo, Simeão Ponguan, fala da liberdade de imprensa em Moçambique. Mas para já, alguns apontamentos de reportagem. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a sua organização pode impor sanções a pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional no país. Guterres pediu a criação de um grupo de peritos para analisar a situação no terreno. Os cidadãos guineenses, entrevistados em Bissau por Ansumane Sow, congratulam-se com a decisão do secretário-geral das Nações Unidas ao admitir esta possibilidade de manutenção de sanções aos militares e aos civis que estão a perturbar o retorno à normalidade do país. Ansumane Sow.
Ouvidos pela Voz da América sobre o último relatório do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, cidadãos guineenses congratulam-se com o relatório e esperam a normalização do país o mais rápido possível.
Eu estou de acordo para que aqueles que estão a dificultar o processo de estabilização do país, que sejam sancionados.
Mas, na verdade, que eu tenho que ser sancionado e que ele aprove tantíssima disciplina para o país.
Foi, que nada complicado, desde que seja justo. Caso alguém esteja a perturbar no país de uma maneira que, bom, desorganizado, organizado e perturbação, se não tem que ser sancionado.
Entretanto, o docente da cadeira de Relações Internacionais, Fernando Mandinga da Fonseca, faz uma análise negativa a uma eventual aplicação de sanção, contudo considera menos dramática a medida em relação às outras.
As sanções, ela não é algo positivo do ponto de vista da ética, da moral, até do ponto de vista humano, ela não é positivo, mas é uma medida menos dramática se considerarmos que poderia haver uma outra medida mais forte.
O analista é da opinião que as sanções que eventualmente são impostas aos civis que estão a dificultar a normalidade institucional comungam com os princípios do funcionamento do Estado de Direito e Democrático.
Poderemos considerá-los que comunga com os princípios, né, do direito e do normal funcionamento do Estado de Direito. Porque no Estado de Direito existem normas, existem regras e, portanto, qualquer um que viola essas regras, as sanções que vieram em decorrência disso, sim, pode ser considerada justa.
Era Fernando Mandinga da Fonseca, docente das Relações Internacionais, sobre o último relatório do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que admite a possibilidade de manutenção de sanções aos militares e aos civis que estão a perturbar o retorno à normalidade institucional. O relatório adianta ainda o envio de peritos para analisar a situação no terreno. De Bissau para a Voz da América. Ansumane Sow.
Obrigado, Ansumane Sow. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América. Uma breve nota ainda referente à Guiné-Bissau. A companhia retoma neste fim de semana os voos comerciais para
Bissau. Desde março que não havia ligação Bissau-Lisboa por conta da Covid-19. Inicialmente, a companhia só vai usar um voo por semana. As viagens serão inicialmente semanais, tal como disse, e os passageiros deverão apresentar um teste negativo para a Covid-19. A Guiné-Bissau, recordamos, tem pelo menos 2.200 casos de Covid-19 e já registrou, infelizmente, 38 vítimas mortais. Analistas saúdam a decisão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral de intervir no conflito militar em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, mas dizem que, para além da demonstração da força, é preciso também apaziguar os corações que podem não estar tão felizes como se pensa. Reporta Ramos Miguel, em Maputo.
Foi o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa que anunciou que a SADC está a preparar planos para intervir na província de Cabo Delgado, afirmando que a questão da insegurança está a ser discutida extensivamente com base em briefings do próprio governo de Moçambique. Para o acadêmico Constantino Maringola, a entrada da SADC, em particular da África do Sul, com mais recursos e com mais capacidade, pode ajudar a lutar contra a insurgência, sublinhando que já vai sem tempo nesse particular. Maringola acredita que a experiência da África do Sul, resultante da sua intervenção na República Democrática do Congo, possa ser de alguma utilidade, porque tendo em conta aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, há questões de inteligência e de controle da fronteira marítima que se deve ter em conta. Acho que a África do Sul está a melhor capacidade para ajudar Moçambique neste conflito, realçou.
O único problema nisso é um pouco a internacionalização efetiva do conflito. É verdade que o discurso é que ali estamos perante um problema de terrorismo. Também concordo que seja um problema de terrorismo, mas quando começam a entrar outras potências, também o grupo desses países que financiam o terrorismo fortifica ainda mais, agravando o risco de uma duração mais prolongada do problema, né? Em que a solução terá de ser ainda mais militarizado.
E acreditas que os insurgentes tenham algum apoio local?
É provável que a gente precise da força militar, mas também de fato de uma outra abordagem de desenvolvimento social e econômico daquelas todas zonas. Quer dizer, é preciso se mostrar força, mas ao mesmo tempo que se procura formas de domar os corações e apaziguar os corações, pode ser que não estejam tão felizes assim como a gente pensa que estão.
O político Raul Domingos considera correta a decisão da SADC de intervir em Cabo Delgado, porque o problema de Moçambique é também da região.
Não podemos nos dar ao luxo de pensar que podemos combater o terrorismo de Moçambique sozinho. Precisamos de reunir forças da região, do continente e do mundo. É um fenômeno que passa muitas fronteiras.
Mas a SADC não tem tropas.
Seguramente, dentro daquilo que são as parcerias da região, vão encontrar forças de luta. Dá-me recordar quando foi a guerra de 6 anos, o Zimbábue mandou tropas para cá, a Tanzânia mandou tropas para combater a Armênia.
Entretanto, há quem considere tardia a reação da SADC, mas Adriano Vonga entende que o problema é de Moçambique, que acordou muito tardiamente para um conflito que se arrasta há cerca de 3 anos.
Moçambique, mesmo estando a mobilizar mercenários, não está a conseguir deter o avanço e a consolidação da insurgência militar islâmica em Cabo Delgado. É importante.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na rubrica Agenda Africana, hoje convidamos o nosso colaborador em Maputo, Simeão Ponguane, para abordar a liberdade de imprensa em Moçambique. Agenda Africana, todas as quartas-feiras aqui na Voz da América, de seguida com o Simeão Ponguane.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
A liberdade de imprensa está em crise acentuada em Moçambique nos últimos anos, depois de um período de relativo respeito entre os poderes político, econômico e judicial com a imprensa. O Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, com mais de 2 mil membros em todo o território nacional, reconhece através do seu secretário-geral, Eduardo Constantino, que o país atravessa a zona de grande turbulência.
É verdade que a liberdade de imprensa anda ameaçada, porque nós encontramos situações em que aparecem indivíduos a pôr em causa o exercício da profissão. aparecem indivíduos com poder político por um lado e por outro poder econômico que ameaçam a profissão.
A recente destruição por incêndio com indícios de fogo posto na redação do jornal Canal de Moçambique não deixa espaço para a dúvida de que a liberdade de imprensa está mesmo sob ataque em Moçambique, aparentemente pelos poderes político e econômico. Muita gente acredita que o Canal de Moçambique tem sido vítima por causa da sua verticalidade contra esquemas de corrupção e pilhagem de recursos públicos envolvendo pessoas singulares, coletivas ou ligadas a instituições do Estado e privadas. O diretor executivo do jornal, Matias Gwent, considera que o incêndio foi ato de terrorismo contra a liberdade de imprensa.
O que nós vimos lá dentro? Tem pastas que são de bombas artesanais, tem botijas de combustíveis, ou seja, é fogo posto. Arrombaram a porta e atearam fogo. Porquê? Não sabemos, mas também não somos inocentes, sabemos que o nosso trabalho incomoda alguns setores da sociedade, provavelmente em forma de reação tenham feito, mas nunca nos passou pela cabeça que pudesse um dia atingir a níveis de terrorismo. Isso é terrorismo contra a democracia, nós não temos a mínima dúvida disso.
O presidente moçambicano Filipe Jacinto Nyusi condenou através de mensagem na sua página a destruição da redação do Canal de Moçambique e disse que deu instruções às autoridades da lei e ordem para investigar e levarem os autores à justiça. Os três partidos políticos concentram no Parlamento, nomeadamente Frelimo no poder, Renamo e MDM, condenaram a destruição da redação e do equipamento do Canal de Moçambique, considerando ser ataque à liberdade da imprensa. O chefe da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, disse à Voz da América em Maputo que o incêndio foi uma ação terrorista.
Nós consideramos um ato terrorista. É um ato terrorista porque atenta não só à vida e, acima de tudo, é uma ameaça a liberdade da imprensa. Por isso é um ato terrorista, tanto cabe às autoridades investigarem e trazer a verdade. E enquanto não trazem a verdade, é óbvio, vamos especular. Daí então a nossa primeira reação é dizer que é um ato terrorista, é um ato de indivíduos que estão contra a liberdade da imprensa e, acima de tudo, estão contra aquilo que o Clã Moçambique tem publicado para informar os moçambicanos. Portanto, é uma ameaça a nós todos.
Entretanto, alguns membros ou simpatizantes da Frelimo, partido no poder, são suspeitos de terem lamentado o incidente contra o Canal de Moçambique com lágrimas de crocodilo.
Nós temos vindo a assistir a um aumentar de tensões e aumentar de intolerância por parte de setores reacionários, de setores de extrema-direita, nomeadamente dentro do próprio partido. E é natural que a imprensa, sendo um dos setores mais livres de Moçambique, portanto mais aberto a receber opiniões e apontamentos diversificados sobre a realidade de Moçambique, que, portanto, a imprensa de Moçambique seja um alvo particular desses setores conservadores e reacionários que estão contra a democracia, contra o diálogo e contra a diversidade em Moçambique.
Fernando Lima, jornalista da Mediacup, acusando alguns elementos da Frelimo. Entretanto, o partido Frelimo distancia-se completamente do incêndio registrado na redação do Canal de Moçambique. A imprensa do setor público já se rendeu à pressão do poder político dirigente, optando então por autocensura e reduzindo ao mínimo o elemento contraditório nos seus trabalhos jornalísticos. Por causa da verticalidade do Canal de Moçambique, o seu diretor executivo tornou-se cliente quase permanente dos tribunais.
Não sou membro do sindicato por razões ideológicas. Eu não concordo com o que o sindicato defende. Por esse motivo, eu não sou do sindicato. Serei um dia membro do sindicato quando o sindicato estiver para os jornalistas. Aliás, já tivemos um conjunto de situações. Eu já estive, como deve imaginar, sou um cliente assíduo nos tribunais.
Matias Guente foi chamado recentemente ao Ministério Público para ser ouvido por causa do artigo que denuncia contrato considerado confidencial assinado pelos Ministérios da Defesa Nacional e do Interior com empresas Anadarko, Agora Total e N-Ora Moçambique Rovuma Venture sobre segurança em Cabo Delgado.
Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: o jornal Canal de Moçambique, em março, publicou uma investigação baseada num contrato firmado entre o Estado moçambicano, neste caso pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério do Interior, e duas multinacionais que estão envolvidas nas operações petrolíferas em Cabo Delgado, nomeadamente Anadarko, Agora Total e a Eni, que lidera um consórcio chamado MRV. Desse contrato é basicamente de prestação de serviço, onde o Estado de Moçambique, uma coisa que nunca vimos em nenhum país, que basicamente o exército moçambicano presta serviços de segurança a particulares, neste caso a essas companhias, e em troca recebem dinheiro. E o contrato tem alguns contornos muito curiosos e muito suspeitos, em que os recebimentos dos dinheiros são feitos numa conta domiciliada num banco comercial, em que o ministro da defesa assina ele diretamente a conta. Então achamos nós que por aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado e por esses todos os elementos que tornam o contrato altamente suspeito, e nós publicámos a história. E publicámos a história seguindo todos os ditames da cultura jornalística, que é ouvir as partes. Tentámos ouvir o Ministério da Defesa, não conseguimos, e ouvimos as duas multinacionais, e atempadamente reagiram, e tínhamos todos os elementos e avançámos com a história.
O seu jornal é acusado de ter violado o segredo de Estado.
Sendo um contrato entre o Estado e privado, para nós não é segredo de Estado. É aquilo que a lei designa de parceria público-privada. E a lei determina que todas as parcerias público-privadas devem ser publicadas. E aquela nunca foi publicada. Segundo, porque a lei do CESTAF diz que os recebimentos dos contratos tais devem ser encaminhados para a conta única do Tesouro, depois ter a sua devida discriminação. Pela primeira vez nós vimos que aquilo está no banco comercial e a partir daí havia um problema legal. Terceiro, que aquela conta, para além de estar domiciliada no banco comercial, era assinada diretamente pelo ministro, ou seja, ele próprio podia fazer aquilo que ele quisesse com aquela conta sem qualquer tipo de oposição. Portanto, havia muitos indícios de que aquele dinheiro provavelmente não poderia ter ido, não que tenha. E aliás, se o documento chegou aqui, chegou exatamente por queixas de que havia um dinheiro que não estava a chegar. O queixoso não foi capaz de provar que Matias Guedes arrombou o Ministério da Defesa para extraviar documentos, ou que eu arrombei a Total ou a Eni para extraviar documentos. Não foi capaz de provar. Simplesmente eu tive o documento, vi o documento que tinha interesse público com todos eles. Aliás, tive também o cuidado de explicar que tipificação de segredo de Estado, ela não é uma espécie de nomeação, é baseada em conteúdo.
Unisa Moçambique, organização não governamental de defesa da liberdade de imprensa na região da África Austral, disponibiliza apoio técnico a Matias Guedes.
Tivemos acesso às notícias e a própria reportagem e consideramos que havia um mérito de nós como MISA darmos apoio. Pode haver um outro nível de debate ligado às questões de patriotismo ou não, né? Mas não, neste caso não cabe ao jornal, porque o jornal tem o seu papel, que é basear-se em factos, verificar se aqueles factos são verdadeiros ou não, a autenticidade dos documentos. E uma coisa interessante quanto a mim, a uma análise pessoal, é que estrategicamente o próprio Ministério da Defesa podia ter dado por morto este caso. Como? Porque a partir do momento que recorre à Procuradoria, está a confirmar a veracidade daqueles factos. E nós vivemos numa sociedade em que os assuntos são passageiros. Aquele debate teria passado. Nós consideramos sempre que a medida das liberdades de expressão tem como base o jornalismo. Então, quando uma sociedade belisca o jornalismo, está efetivamente a beliscar as liberdades de expressão e, por sinal, a própria democracia. E é neste espírito que nós temos vindo a desenvolver um conjunto de ações no sentido de garantirmos que os jornalistas em situações de processos judiciais que consideramos injustos, nós possamos, então há que distinguir o jornalista que em seu nome individual pratica atos fora do exercício da profissão, o MISA não entra.
Ernesto Nhanal, diretor executivo do MISA Moçambique. O MISA Moçambique reconhece que a liberdade de imprensa está mesmo em crise em Moçambique nos últimos anos, sendo que a guerra em Cabo Delgado agravou o ambiente já poluído.
Estamos a enfrentar a crise política e militar. Primeiro, no centro, houve o entendimento que houve, mas já é este problema da junta militar, mas vamos para um processo muito importante, que é o norte do país. O que aconteceu?
Não houve uma aceitação logo de princípio. Não é? E sempre onde há guerra e onde há um efeito negativo da governação, a tendência é tentar ocultar para ver se resolve o problema. Então, os primeiros sinais foram as limitações. Há um instrumento que nós advogamos, que foi revogado, o decreto 40/2018, o decreto das taxas. Está plenamente relacionado com o problema de lá do norte. Por quê? Porque na medida em que se ia ocultando, havia uma pressão. E depois isso começou a sair na imprensa estrangeira. Então, houve uma tentativa, uma medida de limitar até a imprensa estrangeira, para não tirar esses factos. E lembre-se também, as próprias dívidas ocultas têm como fonte inicial a imprensa estrangeira. As grandes crises da governação e os grandes expositores das crises de governação foram em primeira linha a imprensa estrangeira. Então veja como é que sai o decreto 40. Foi exatamente para atacar esta linha. Então, para dizer o quê? Tudo isto foi uma resposta que um sistema que se sentiu pressionado com problemas que não são da imprensa, olhou para a imprensa como o culpado. Mas a imprensa, efetivamente, nunca esteve culpada nisso.
Ernesto Nhanal, diretor executivo do MISA Moçambique. O Sindicato Nacional de Jornalistas lamenta a falta de unidade entre jornalistas dos setores público e privado nesta altura em que a liberdade de imprensa está sitiada.
Nós temos um código de ética e de deontologia que o subscrevemos, mas nem todos o cumprimos. O violamos sistematicamente.
Consta que nos últimos 3 anos foram registrados pelo menos 75 violações à liberdade de imprensa em Moçambique. Pelo menos um jornalista está desaparecido há mais de 3 meses. Analistas independentes são raptados, fisicamente agredidos ou ameaçados.
Sofreu um atentado no dia 31 de dezembro de 2019, que até hoje não foi esclarecido. Preocupa-nos ter um trauma psicológico que isso fica, mas o país que nós escolhemos não tem outro país para ir. Eu não tenho outra nacionalidade, eu sou moçambicano. Então, por isso acredito que o país que eu escolhi para viver, desenvolver uma atividade, contribuir com o nosso saber é Moçambique.
O medo instalou-se nas fileiras de jornalistas em Moçambique.
O destaque para a liberdade de imprensa em Moçambique, na rubrica Agenda Africana, hoje apresentada pelo nosso colaborador em Maputo, Simeão Punguan. Antes de termos o editorial da Voz da América, vamos ao encontro do João Santa Rita, que apresenta as notícias aqui na Voz da América.
Os Estados Unidos impuseram hoje sanções à procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciou o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Pompeo disse que Fakisu Muchochoko, diretor da Divisão de Jurisdição do Tribunal, está também abrangido pelas sanções e avisou que quaisquer indivíduos ou entidades que apoiem materialmente Bensouda e Muchochoko arriscam-se a ser abrangido por sanções. O secretário de Estado americano acusou o Tribunal Penal Internacional de estar a perseguir cidadãos americanos. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo Novichok, usado há 2 anos atrás para tentar assassinar um antigo agente da polícia secreta russa que vive exilado na Grã-Bretanha. Um porta-voz do governo alemão disse que testes em laboratórios alemães produziram provas inequívocas que Navalny foi envenenado com Novichok. O porta-voz diz que os países da União Europeia e da NATO vão discutir uma resposta apropriada. Navalny foi transportado para a Alemanha depois de entrar em estado de coma quando viajava da Sibéria para Moscovo. A Rússia disse que não tenciona investigar o caso porque não há provas que tenha sido cometido um crime. No Zimbábue, o político da oposição, Jacob Ngarivume, foi hoje libertado sob caução após ter passado 1 mês e meio na prisão, depois de ter apelado a manifestações contra a corrupção e a crise económica. A decisão foi tomada num tribunal de apelação que anulou uma ordem de um tribunal inferior que havia recusado a caução. O jornalista Hopewell Chinono, que havia sido preso na mesma ocasião, também foi libertado sob caução. Entretanto, o antigo vice-presidente Pelekezela Mfoko compareceu hoje em tribunal em Harare, acusado de abuso de autoridade. Mfoko, através do seu advogado, negou a acusação.
Obrigado, João Santa Rita. Agora sim, o editorial da Voz da América.
Dia 2 de setembro marca o fim oficial da Segunda Guerra Mundial no Pacífico e, portanto, o fim do conflito global. Nesse dia, há 75 anos atrás, os documentos formais de rendição incondicional do Japão foram assinados por representantes dos Estados Unidos e do Japão a bordo do navio USS Missouri, ancorado na Baía de Tóquio. Com a rendição da Alemanha, a 8 de maio, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim na Europa. No entanto, a luta continuou no Pacífico e a guerra não terminaria até que o Japão depusesse as armas. A 26 de julho, 10 dias depois que os Estados Unidos testaram com sucesso a bomba atómica, os líderes aliados emitiram a Declaração de Potsdam, um documento que delineou os termos de rendição para o Império do Japão. Se o Japão recusasse a oferta, sofreria destruição imediata e total. O Japão recusou o ultimato. Portanto, tornou-se necessário derrotar o Japão no campo de batalha, claramente uma tarefa formidável. Durante mais de 3 anos, os Estados Unidos e os seus aliados no Pacífico enfrentaram o Japão em algumas das maiores batalhas navais da história. Batalhas ferozes nas ilhas do Pacífico, que na maioria das vezes resultavam em suicídios em massa, tanto de soldados japoneses quanto de civis derrotados, convenceram o comando dos Estados Unidos de que uma invasão do Japão resultaria em enormes perdas de vidas em ambos os lados. Portanto, foi decidido que a guerra deve terminar de forma rápida e decisiva. Depois de lançar panfletos alertando sobre ataques aéreos iminentes e instando a população civil a evacuar, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atómicas em 2 cidades japonesas com um intervalo de 3 dias. Finalmente, a liderança japonesa convenceu-se de que a guerra era invencível e a 14 de agosto o imperador do Japão, Hirohito, anunciou que o Japão se renderia. "Hoje as armas estão silenciosas", disse o general Douglas MacArthur, que aceitou a rendição do Japão em nome dos aliados após a cerimónia a bordo do USS Missouri. "Terminou uma grande tragédia. Uma grande vitória foi conquistada. Os céus não chovem mais com a morte. Os mares só oferecem comércio. Os homens em toda a parte andam eretos à luz do sol. O mundo inteiro está silenciosamente em paz. A sagrada missão foi completada. Chegou à bacia do Pacífico à vista de um novo mundo emancipado. Hoje a liberdade está na ofensiva. A democracia está em marcha. Hoje, tanto na Ásia quanto na Europa, os povos não acorrentados experimentam toda a doçura da liberdade, o alívio do medo." A 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial acabava realmente e uma nova era começava.
E assim chegamos ao ponto final desta emissão de 2 de setembro de 2020, em nome da equipa da Voz da América, despedidas de Leo Sahil na ciência de produção, Amancio Miguel na edição e apresentação deste último segmento. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.